fazemos com que o pensamento humano obedeça a Cristo. Escutámos isso hoje já. Somos humanos, mas segundo o relato bíblico, os nossos procedimentos não se regem, não se orientam por uma dimensão humana. E é por isso que nos é sugerido, nos é proposto, é constatado por Paulo, dirigindo-se à comunidade em Corinto, que nós somos daqueles que, seguindo Jesus, fazemos com que o nosso pensamento, o nosso jeito de raciocinar, obedeça precisamente a Cristo. Isto é mais simples de ser verbalizado que ser vivido. E é tão interessante que nós, neste mês de maio, juntos propomos-nos ganhar uma consciência maior do que é isto da realidade ser Cristo. A realidade é acerca de Cristo. Mas que realidade? A realidade que nós enfrentamos no cotidiano. Quando escutamos algumas notícias, quando temos conversas de corredor, quando oramos por amigos que estão mesmo em aflição, a realidade é Cristo. Disciplinar-nos a este jeito de, sim, o modelo, a inspiração é Cristo. Enquanto cozinhamos, enquanto limpamos, até enquanto discutimos, enquanto opinamos, nós deveríamos sempre ter em mente a realidade é Cristo. O que é verdade é que nós somos dados a especulações e fazemos muitas longas metragens de meras tricas. Digam-me que não sou só eu. Fazemos uns filmes. Parece que há até novelas que se desenvolvem por dar cá aquela palha. E implicamos por tão pouco. Criamos expectativas por tudo e mais alguma coisa. Complicamos o que é simples e desfiamos enredos carregadinhos de uma religiosidade bacoca, pobrezinha, miserável, mesquinha até. E é por isso que nós, quantas vezes, sobrecarregamos-nos, mas também sobrecarregamos com regras e regrinhas a partir de lá de casa, não é apenas num contexto da esfera religiosa pública, fazemos uma sobrecarga enorme a quem está à nossa volta e quantas vezes até valemos-nos de trejeitos de ameaça, se não fizeres. E no fundo, só bastaria uma coisa. Aquilo que nos propomos hoje, que é, espera, a realidade é Cristo e eu vou fazer de tudo na minha existência, na minha interação comigo e com os outros, seja com o Pai, seja com aqueles que estão à minha volta, eu quero simplesmente afirmar, no falar, no gesticular, que a realidade é Cristo, isto é acerca de Cristo, não é sobre mim, não é sobre ti. E esse salto espiritual, se dado, vai permitir a cada um largar as sombras, que já abordámos isso, abraçar o sim de Deus e rendermos-nos ao jeito de Jesus e caminharmos livre pela vida fora. Agora, eu não sei como é que é convosco e eu gostava muito de me socorrer de mais do que um episódio. Na verdade, nós hoje já lemos uma porção daquilo que gostaria fosse parte substancial da nossa maturação comunitária. Escutámos logo à entrada um relato em Mateus, lá no capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Eu convido-vos a juntos podermos olhar, agora não segundo a lente de Mateus, mas de Lucas, algo sobre a vida de João Batista que traz à tona os nossos tiques, os nossos trejeitos, o modo como nós pensamos que estamos a agir corretamente e, no entanto, estamos a falhar redondamente no nosso trajeto e, por isso, não encaramos como deve ser, então, o dia-a-dia. E em Lucas, no capítulo 3, verso 7 em diante, e daqui a pouco eu irei ler, queria, no entanto, que nos pudéssemos situar. É que, num autodiagnóstico, eu exponho-me diante de vós, peço que, mais do que estares a olhar para mim, que tu possas ver-te em espelho, e a tua realidade é a tua realidade, mas pergunto-te, perguntando-me a mim, quantas e quantas vezes eu penso erradamente que, fazendo tudo certinho, estou a caminhar em obediência? Ai, hoje portei-me bem. Ai, hoje, rebobinando, fazendo uma autoavaliação, chego ao fim do dia, epá, espera lá, eu acho que me saí bem. Eu acho que não cometi, assim, nenhum erro garrafal. Não houve, assim, nenhuma tragédia. E às vezes penso que estou a fazer o caminho certo e por isso estou a escutar como deve ser. Lembram-se, obediência, ob audire, tem que ver com uma escuta atenta. Hoje o que gostaria que cada um de nós pudesse refletir é se nós estamos de facto a obedir a Cristo, se nós estamos a escutar atentamente Cristo. Eu sei que é muito mais fácil eu dizer, não, eu estou a ser obediente e por obediência eu estou a pensar num conjunto de tarefas, num conjunto de ritos, num conjunto de práticas. Não, eu fiz o devocional, eu orei antes das refeições, eu finalizei o dia e, olha, concluí a oração sem adormecer. E penso, eu acho que isto está mais ou menos, não discuti com ninguém. Isto não tem nada a ver com a obediência. Mas eu fui-me habituando e permiti que isto fosse sendo entranhado na minha existência. Quantas vezes me limito a seguir o GPS religioso e presumo que navego em comunhão plena com Deus. Eu vou fazer assim, assado, lá está, eu hei de fazer o caminho, depois vou participar naquela atividade, olha, tenho sido regular no GPS, eu de quando em vez vou a uma ou outra atividade, seja a Lexia Divina, seja um devocional, tenho o meu roteiro e penso, uau! A minha realidade é Cristo. Será? Será que por nos movermos segundo o GPS religioso, isso quer dizer que eu estou a navegar em plena comunhão com Deus? Constato que em certas alturas, por mais que abafe a voz do Espírito, ou seja, em que eu teime, não, eu vou fazer isto ao meu jeito, eu vou arquitetar, vou planear, uau, isto tem de ser feito, há tantas tarefas, tantas solicitações e às tantas estou a chamar a mim o governo por inteiro e a minha realidade não é Cristo. Mas, não sei se acontece contigo, dou-me conta que no fundozinho de mim, ainda que eu abafo o espírito, apercebo-me que tenho a perfeita noção que não escutando Jesus como deve ser, há uma vontade grande de lhe pedir que me ajude a desencerrar os ouvidos e o coração. Por isso, se estamos juntos de mãos dadas, e eu acho que na nossa vulnerabilidade, no nosso lado caído, nós assumimos, e se tem toques, eu tenho parecenças, Jonatas, há coisitas que estou melhorzito do que tu, mas há outras que eu estou mesmo como tu. Ou estou desmanchadito noutras áreas. Então, juntos, queria muito pedir-vos que vamos valer-nos do que já foi lido na palavra, está bem? Eu só vou fazer referências, se vocês quiserem, remexam depois os textos. Mas agora vamos juntos a Lucas capítulo 3 e eu vou ler a partir do verso 7. E peço só que estejam atentos, não apenas a João, mas a quem faz perguntas. Posso contar convosco? Vamos estar atentos a quem faz perguntas e nós vamos descobrir algumas coisas só pela proveniência das perguntas. Uau, quem é que faz perguntas? E nós vamos ver-nos lá. Eu e tu estamos lá, independentemente do grupo de onde é originária uma, outra ou aquela outra pergunta. Então, convosco leio, escutamos juntos a palavra em Lucas 3, verso 7. João Batista dizia às multidões que iam ter com ele para serem batizadas: que raça de víboras! Quem vos disse que podiam escapar ao castigo de Deus que se aproxima? Mostrem pelas ações que estão verdadeiramente arrependidos, em vez de andarem a dizer: somos descendentes de Abraão. Pois eu garanto-vos que Deus até destas pedras pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não der bons frutos será abatida e lançada no fogo. O povo perguntava. Olhem que eu estou a ler num ritmo baixinho, portanto esta é uma ajuda. O povo perguntava a João Batista: que devemos então fazer? E ele respondia: o que tem duas túnicas deve dar uma a quem não tem nenhuma. E o que tiver comida, reparta-a com os outros. Também lá foram cobradores de impostos para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, que devemos nós fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que está determinado. Houve também soldados que lhe perguntaram: e nós que devemos fazer? Não roubem a ninguém, usando a força ou fazendo falsas acusações, mas contentem-se com o que ganham. Continuou a responder. O povo estava na expectativa e cada um se interrogava a si próprio se João não era o Messias. Será que este João Batista é o Messias? Mas ele explicou a todos: eu batizo-vos em água, mas está a chegar quem tem mais autoridade do que eu, e a esse eu nem sequer mereço a honra de lhe desatar as correias das sandálias. Ele há de batizar-vos no Espírito Santo e no fogo. Tem nas mãos a pá para separar na eira o trilho da palha. Guardará o trigo no seu celeiro, no seu celeiro, e queimará a palha numa fogueira que não se apaga. Até aqui. Quem fez perguntas? O povo? A malta das finanças? Lá das diferentes repartições, eram os cobradores de impostos, não é? E os militares. Uau! E no fundo, eu e tu, também interrogando-nos, processando: espera lá, qual é a minha realidade? Por quem me oriento eu? Pela Connie? Pelo Jonatas? Por um qualquer pregador? Quem é teu modelo? Hoje gostava que juntos pudéssemos dar-nos conta: espera, eu vou balizar-me por Cristo. Cristo é a minha medida. É para Ele que eu olharei. É que há vozes, permitam-me que honre essas vozes, na pessoa de João Batista. Há vozes que parecem estar a pregar no deserto, mas na verdade acabam por ser ouvidas ao longo dos séculos. Olhem para nós aqui. Estamos a recordar pedaços contundentes com uma atualidade atualíssima. Olhem só o que temos vivido no nosso país no que diz respeito a certos segmentos das forças públicas. E eu direi que aquilo que é dito por João Batista pode ser por nós, então, também claramente enfiado como capuz. O mesmo podemos dizer num plano social, no plano da gestão dos recursos públicos, coletivos. E não, este não é de todo um discurso político. Francamente, nós percebemos que esta é uma visão inteira, holística, completa, que nos é trazida pelo Evangelho. Então, impressionante, aqueles que erguem a voz destemidamente ainda hoje, porque a realidade é Cristo. Eu espero que tu, enquanto mulher, tu, enquanto homem, nós, enquanto seguidores de Jesus, onde estejamos, que a voz se levante. A voz de quem? A voz de Cristo, a perspectiva de Cristo. Porque isto é mais do que sobre João Batista. Isto não tem que ver nem comigo nem contigo, isto é acerca de Cristo. Abençoadas vozes, abençoadas vidas, olho para vós e porque me dão o privilégio de vos ir conhecendo, estimulam-me, projetam-me para eu próprio continuar a erguer a voz. Porque vejo quantos modelos no modo como são este tipo de arautos na família, no trabalho, no exercício da dupla cidadania, onde quer que estejamos. Então, abençoadas vós que se erguem destemidamente, colocam o dedo na ferida sem hesitações. Como é que o povo diz mesmo? Chama os bois pelos nomes. Com o único intuito de parar, permitam uma expressão, a tourada religiosa em que às vezes estamos envolvidos. É que ainda hoje existem muitas pessoas a presumir que se safam espiritualmente à boleia da tradição. Lembram-se? Pavoneiam-se em vez de mostrarem pelas ações que estão verdadeiramente arrependidas. Daí a necessidade de lhes ser avivada a memória, já que Deus atenta exclusivamente para os bons frutos, não é para a nossa linhagem. Há quanto tempo é que és crente? Ai, eu desde... E nós acabamos por querer mostrar um currículo religioso que não atesta se, de facto, então a nossa realidade é Cristo. Sim. Deus jamais se orienta por linhagens e brasões. Não acontece escutarmos aqui e acolá que a minha família desde... São gerações e gerações e consideramos que com isso estamos almofadados, protegidos, vivemos à boleia da fé daqueles que nos antecederam. Mas a nossa realidade não é Cristo. Então, exatamente por causa disto, importa que cada ser humano interiorize o que deve fazer. Repararam que havia uma porção da pergunta que era comum? Povo, cobradores de impostos, os soldados, o que perguntavam? O que devemos fazer? O que é que eu devo fazer? Esta é uma pergunta excelente para nós levarmos para o resto da semana. Epá! Será que eu estou a viver mesmo a realidade de Cristo na minha vida? Ou eu ando distraído e eu ando a cozinhar o meu dia-a-dia ao meu jeito? O que é que eu devo fazer? É uma grande pergunta. O que é que eu estou a fazer erradamente e é importante que pare? O que é que eu não estou a fazer e é urgente que eu comece a fazer? Quem pode responder a isso? Tu. Porque isto tem que ver não apenas com a percepção da realidade, mas como tu desejas construir essa mesma realidade. Mas, na verdade, o que é que nos é dito pela voz de João Batista, mas combina inteiramente com o jeito de Jesus? Só que Jesus é o perfeito João Batista. Jesus é aquele que João Batista, não conseguindo concretizar, Jesus na plenitude concretizou. Peguemos nas nossas referências todas e são apenas só assim uma nuance, uma pintura não perfeita de quem Jesus é. Jesus é a perfeita realidade que nós queremos ver, de facto, concretizada na nossa vida. Mas João Batista, ainda assim, dá-nos umas pistas sobre o que é que devemos fazer. Olhem só, o que devemos fazer? Agir com generosidade. Olha, eu creio que, com muita facilidade, cada um de nós pode, em honestidade, sem defesas, sem justificações, sem estar aqui a desenrolar uma novela, consegue dizer se o seu proceder tem sido generoso ou não, em termos transversais. Não estou a falar dos filhos, não estou a falar da família, não estou a falar dos amigos, estou a falar dos desconhecidos, dos anónimos. A falar da cidade, a falarmos do nosso mover sem que ninguém saiba quem somos. Nós agimos de forma generosa? É que esta foi a pergunta do povo. O que é que nós devemos fazer? Recordam-se? O povo perguntava: que devemos então fazer? E ele respondia: o que tem duas túnicas deve dar uma, e quem não tem nenhuma, a quem não tem nenhuma. E o que tiver comida, olha, o que tiver comida, sinta-se abençoado e reparta com outro. A realidade é Cristo. Lembram-se? Obedir é Cristo. Eu quero escutar atentamente Cristo, nem que seja pela voz de João Batista, mas eu quero captar isso para mim. Então, que eu e tu possamos dar-nos conta se porventura nós estamos mesmo a agir com generosidade. Damos o quê? A quem? E francamente, é do que nos sobra? Ou realmente nós pesamos até a esmola? O conceito judaico de dar esmola não era o resto. Era dar a alguém de uma forma tão significativa que o judeu considerava que aquilo que estava para ser dado soava tanto na sua mão, porque tinha sido conquistado com trabalho, e por outro lado também ponderava seriamente a quem entregar. Não, eu não vou entregar ao calhas. Eu não vou colocar num depósito onde há imensa roupa que é colocada, sabe-se lá por quem. Não, não, eu vou dar intencionalmente. E eu apercebo-me que aquela colega, que aquele vizinho, que aquela pessoa... Ah, mas eu nem conheço, se calhar vai interpretar mal. E nós, às tantas, já estamos a divagar. E isto já é mais sobre nós, sobre o que podem pensar de nós, do que propriamente sobre Cristo. A realidade é Cristo. Agir com generosidade. Lembram-se depois dos cobradores de impostos? Basta que sejam íntegros. Basta que ajam de uma forma equitativa. Basta que sejam francos e honestos. E há tanta negociata no meu, no nosso coração. Porque isto é fácil quando pronunciado numa poltrona, num sofá, numa cadeira, num banco, a ver notícias e a comentarmos então os deslates, os exageros por parte de quem tem o monopólio à escala mundial. Ou pronto, vá, não à escala mundial, mas à escala nacional. Vá, pronto, não vamos tão longe, mas na nossa empresa, ou no lugar onde trabalhamos, ou na nossa vizinhança, e nós conseguimos detectar a corrupção do outro. Mas parece que a realidade de Cristo na minha casa, na minha vida, ainda não chegou ao ponto de eu dizer: uau, o que é que Jesus disse a João Batista? Até João Batista tremeu a dada altura por causa de estar preso e percebendo que as obras de Jesus estavam a acontecer, e ele fica ali na dúvida. Pede, não sabemos como, aos seus discípulos para irem perguntar a Jesus. Eu só estou a sumariar aquilo que escutámos no início, Mateus 11. E o que é que Jesus diz? Vão contar-lhe o que vedes. Os surdos ouvem, os coxos andam. A questão é, até que ponto nós pertencemos a este movimento onde é notório que a realidade é Cristo? Por último, lembram-se, os soldados, e nós que devemos fazer, também eles perguntaram, não roubem a ninguém, usando a força ou fazendo falsas acusações, mas contentem-se com o que ganham. Simplicidade na interação humana. Olhar o pequenino, seja ele uma pessoa em condição de sem-abrigo, seja um imigrante, seja alguém que sofre de adições, e a pessoa não é isso. A pessoa não é um adito. A pessoa, na verdade, só revela que tem uma dor muito grande. E nós devíamos olhar uns para os outros assim, e não colocar rótulos, e não esmagar. O bullying acontece não apenas num lugar onde as pessoas com responsabilidades agem de forma descompensada, numa esquadra, como numa escola, como numa vizinhança. Nós podemos ser, infelizmente, o espelho contrário da realidade que Cristo quer ver expressa, que é simplicidade, que é dignidade. Como é que nós dizíamos mesmo? Nós fazemos com que o pensamento humano obedeça, severe, escuta atentamente o princípio de Jesus. Então sirvamos a Deus com excelência no modo como interagimos com os outros. Queremos que a realidade seja Cristo. Olha, que nós possamos caminhar com os outros nas palminhas. Rir com os outros, galhofar com os outros, mas não rir dos outros, não gozar com os outros, chorar com os outros. E percebermos que, na verdade, a realidade só é Cristo quando as nossas próprias feridas, quando os nossos lados desmanchados são apresentados a Jesus, vamos estando a ser curados, e isso é um movimento que leva a que outros digam: uau, a realidade é mesmo Cristo na vida da Connie. E nós oramos, não é? Pelo João, pela Susana. E isto às tantas percebemos, não, isto parece que não é só a fé dos Duarte, isto deve ser acerca de Cristo. É isso que nós desejamos, amigos. Nós necessitamos, então, de lembrar que mais do que honrar quem anuncia a boa nova, e olhem que aqui nós não queremos que haja endeusamentos. Até João Batista, ele tem a perfeita noção de que não era digno sequer de atar as sandálias de Cristo. Não, não, ele é Cristo, a realidade é ele. Mas Jesus é muito interessante, se depois tiverem ocasião, sugiro-vos mesmo, foi o nosso texto lindíssimo para a nossa Lectio Divina comunitária na semana passada, Mateus 11, do verso 7 até o verso 11 e o verso 15. Aliás, é com o verso 15 de Mateus 11 que gostaria de terminar a nossa reflexão. E será dentro em breve. Só apenas lembrar que Jesus disse: quero que saibam, que nesta hesitação tida por João Batista, de qualquer modo não há homem na terra, não há pessoa na terra que se possa considerar que tenha sido maior. Ele foi o maior entre os que passaram na terra. Mas Jesus acrescenta: mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. O que quer dizer que há esperança para mim e para ti. Há esperança para nós. Porque nós olhamos, uau, de uma forma incrível para estas figuras, mas isto não é acerca delas, é acerca de Cristo. A minha realidade é Cristo. Até porque só Jesus, que guardará o trigo no seu celeiro e queimará a palha numa fogueira que não se apaga, é merecedor de destaque. Vocês lembram-se do segundo texto que foi lido hoje na celebração? Foi lá, finalzinho de Mateus 28, versos 16 a 20. Esta semana, nós, sei que às vezes passa despercebido no movimento protestante e evangélico, mas eu espero que como comunidade tenhamos-nos apercebido que celebramos, no fundo, uau, Jesus ascendeu aos céus. E Ele é que merece a nossa atenção. É Dele que nós esperamos, não é nenhum outro. Então, para terminar, leio a terceira porção, vou repetir, mas a terceira porção que encontramos lá em 2 aos Coríntios e que nos diz assim: somos humanos, é certo, mas não são humanos os nossos critérios de ação. As armas que utilizamos no combate não são apenas humanas, porque a sua força vem de Deus e deita por terra todas as fortalezas. Às vezes é com a força de braços, é com a resiliência meramente humana, mas nós precisamos de nos valer de quê? Da oração, do jejum, de práticas como a meditação, como a leitura da palavra, como a introspeção. E é assim que deitamos abaixo as ideias erradas e toda a espécie de arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E lá está. E fazemos com que o pensamento humano obedeça a Cristo. Eiapá! E agora? E agora eu espero que fiquemos com uma das máximas que Jesus mais repetia. Lá em Mateus 11, depois de Jesus ter esclarecido tudo isto, também acerca de João Batista. Lá no verso 15, Jesus diz assim: e quem tem ouvidos para ouvir, conhecem o resto. Claro, conhecemos. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para escutar, escute. Quem quer obedecer, quem quer realmente que obedecer a Cristo seja uma realidade na sua vida, que abrace. Porque a realidade é Cristo. E nós somos dos que fazemos com que o pensamento humano obedeça a Cristo. Ficamos alguns momentos mesmo em conversa com Jesus. Quanto mais não seja colocando-lhe uma pergunta: o que devo fazer? E agora? O que é que eu vou fazer?